Se o Boi fosse uma empresa, você compraria hoje ações dessa empresa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos juntos no Notícias do Front. Episódio sendo gravado na sexta-feira, dia 6 de outubro. E no ar com o apoio de MSD, Alflex, Identificação Animal, Fibro, Nutrição e Saúde Animal, ProBif, marca da Cargill Nutron Pecuária de Corte, otimiza a gestão rural, onde a sua fazenda se espelha em números, UPL com a linha Forte e Robusto, unindo proteção e biosoluções para uma saúde da sua pastagem de forma plena, Sicoob Crédito Goiás, a cooperativa que fala a língua do agropecuarista do setor marista de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, gerente de pasto, e você, em breve, você que usa DDG ou que não usa, mas que tem curiosidade, em breve uma novidade no Notícias do Front. Moçada, vamos lá. Esse Notícias do Front tem duas partes. Primeiro, vamos falar um pouquinho de mercado. Lá no comecinho, no final de agosto, melhor dizendo, cuja primeira semana do mês de setembro encerrou e a gente lançou aqui aquele front com o título, né, Fundo à Vista, quarto tri em aberto, a gente falava sempre que um primeiro serviço que o Boi poderia fazer num momento de primeira recuperação era voltar para um nível aí de carne no mercado interno, da relação histórica dele com a carne. Eu falei por pelo menos dois momentos bastante disso, que ele tinha a obrigação de voltar a 235, 236, 240, dependendo da metodologia de cálculo. Semana passada voltei a falar nisso. E foi exatamente isso que o mercado fez. Agora, desde o começo da semana, principalmente terça, né, o mercado dá sinais de alguma estabilidade. A compra de outubro vai dando a pinta de que as escalas fluem com mais facilidade em relação ao que a gente via em setembro, né? A gente vê um pouco mais de boi de parceria em outubro, teve boi represado de setembro para outubro, está tudo certo. Então, assim, os frigoríficos compraram melhor, principalmente quem pagou melhor, e isso aconteceu, voltando lá para os 235 base São Paulo, sempre a nossa referência aqui, e aí você ajusta para o seu estado, né? Já que a gente está falando com o Brasil todo, do Rio Grande do Sul, de norte a sul, leste a oeste, então a gente fala a referência São Paulo. Se a gente for citar todas as praças, o podcast fica só dos preços, né? Mas que a gente não vê recuo, uma estabilidade sim, mas um recuo não. Mercado extremamente desafiado por causa da guerra de informações. Ah, eu conversei com fulano ali, encheu a semana, encheu outubro e vai sair fora das compras. Então, assim, quem tem mais parceria está com outubro mais tranquilo, isso é fato. Então, a gente vê que pagou para cima, comprou melhor, mas continua querendo pôr boi na escala. E mais do que isso, a perspectiva de continuar escalando de maneira mais fluida em novembro, por exemplo, conversando com a turma, dá a entender que não é fato no mercado. Então o frigorífico, mesmo que escalou, continua querendo pôr o boi na escala. E é isso por si já é motivo para o boi estar mais longe de ter um certo retrocesso. Alguns acreditam, outros não tem unanimidade. Muita gente fala em instabilidade, alguns falam uma leve queda. A verdade é que o mercado foi muito, muito volátil, inclusive no mercado futuro. No mesmo dia, volatilidade intradiária muito grande. E o preço, né, no físico mesmo, no frigir dos ovos, houve pouca mudança. Muito barulho e pouca mudança. Né? Mais ou menos como o Ricardo Eise fala, igual tosquear porco. É muito barulho e pouca lã. A mudança mesmo, a gente viu, foi no milho. Né? O milho, até me perguntaram, né, o milho barato acabou? Né? Para mim é o seguinte, o milho barato tem muito, mas acabou. Ou seja, a turma está conseguindo imprimir preços melhores no mercado físico. Os Estados Unidos fez um movimento interessante em Chicago, rompendo uma resistência que há muito tempo não rompia, dos 4,90. E então, assim, o boi fez o que ele tinha que fazer, voltar para os 235. Aquele mercado de outubro, lá de agosto, era um mercado de exceção. Então agora tem um pouco menos de escala, de vez em quando o frigoríficozinho menor tem que avançar no boi, a gente vê marchante andando por aí, né? O dólar ajudando muito, o mercado interno respirando. Então, assim, não é um cenário de explosão, né? Escala um pouco mais longa, tem também chamar atenção a questão do feriado, né? Porque o feriado, num primeiro momento, ajuda a alongar a escala e, num segundo momento, a escala volta mais para o pé, né? Enfim, é mais ou menos por aí, muito barulho e pouca mudança, né? Igual tosquear porco, muito barulho e pouca lã. Agora, moçada, vamos lá. Esse título, né? Abrir esse episódio de mercado, acho que é isso, né? Lógico que tem as diferenças regionais, tem gente que fala que o boi caiu, tem gente que está querendo 250 e acreditando fortemente, então tem de tudo. A verdade é que o mercado mudou pouco essa semana. Muito barulho, muita especulação, mas pouca mudança. Acho que é isso, mercado é isso. Considere com certeza suas diferenças regionais. E eu, você, todos devemos ser humildes frente ao mercado, porque ninguém tem o futuro dos preços. Mas o cenário mais provável para esse momento é uma estabilidade nesse momento. Talvez em alguma praça, alguma situação aí de alguma região, talvez uma pressão leve, se ocorrer, né? E aí a perspectiva de novembro e dezembro, a turma está com expectativa melhor, porque a oferta deve ser um pouco pior, né, de boi de confinamento. O pasto ainda não engatou, né, para entregar pasto, mesmo no Mato Grosso do Sul, turma reclamando de falta de chuva. Né, aqui em Goiás, a chuva não fez pasto ainda. Então, assim, cenário é isso. Agora vamos falar um pouquinho do ETF. Você já ouviu falar em ETF? Não? Sim? Rapaz, é cada vez mais entra. Então, assim, você tem o BGI, o CCM, o SJC, né? A gente operava só BGI boi gordo na bolsa. Depois de um tempo, alguns anos atrás, começamos a operar CCM. E agora, mais recentemente, de um ano e meio para cá, estamos operando o SJC, que é o contrato de soja que espelha Chicago. E aí você tem call, put no mercado de opções, mercado futuro, você tem as operações estruturadas, uma call spread, uma put spread, você tem túnel de preços, ou seja, o fence, ou mínimo e máximo, butterfly, e capaz, NDF com a rede bancária, Banco do Brasil principalmente, e por aí vai. Então, e agora aumentou mais uma sigla, que é o ETF. Para quem trabalha no mercado financeiro, o ETF já existe, já é uma sigla consolidada, né? É um fundo, né? A sigla ETF quer dizer Exchange Trade Fund. Então, é um fundo tradeado, vamos falar assim. Você tem ETF em mercados consolidados para diversas coisas, né? Para dólar, ETF de índices, etc. E aqui no Brasil, a gente está meio quieto, meio morno. Então, as pessoas não estão falando muito, mas tem o ETF do milho e o ETF do boi. Né? O que é o ETF? É um fundo, ou seja, a tradução. É, né? Um fundo administrado pelo Banco do Brasil, o ETF do boi. O código dele é BBOI11. E é uma, lendo aqui inclusive, uma comunhão de recursos, ou seja, um monte de gente manda recurso para esse fundo e esses recursos se destinam à aplicação numa carteira de ativos financeiros com o objetivo de refletir no valor da cota desse fundo a variação do índice futuro do boi gordo B3, que ele chama de IF Boi B3, calculado pela Bolsa, aí deduzidos, obviamente, as taxas e as despesas, tá certo? Esse fundo se iniciou no dia 30 de novembro de 2022 e a cota, quando você quer participar desse fundo, você compra uma cota dele. A cota dele lá em novembro, ela estava em R$10 a cota. E esse fundo, o valor da cota, o fundo, a ideia é que o valor da cota varie, tem uma variação, como eu disse, igual ao arroba, igual ao boi gordo. Ele vai espelhar a variação do que ele chama lá de índice futuro de boi gordo. Então, assim, o Esalq, o índice CPEA B3, que é o físico de São Paulo, a derivação dele é o índice futuro do boi da B3 e a derivação dele é o BBOI 11. Então, se o futuro, o mercado futuro, até a gente fez um estudo aqui, eu junto com o pessoal da Radar Investimentos, no finalzinho de agosto, quando a gente começou a estudar esse mercado e começou a operar e a comprar essas cotas, elas estavam lá em 6,75 na época, 6,79, 6,80. A gente fez uma conta. O boi no dia 30 de novembro era 290. Ele tinha caído 31%, né, até naquele dia, que foi exatamente no dia 25 de agosto, quando eu fiz uma live, uma call com a turma lá dos agentes autônomos de investimento, a Radar Investimentos, ligados ao BTG. E aí, naquela oportunidade, o boi tinha caído 31%, o índice CPEA B3, o indicador CPEA B3, e a cota exatamente 30%. Então, reflete. Hoje, por exemplo, dia 5 de outubro, o boi já subiu, ele está em 239,20, ele caiu mais ou menos 18% em relação a 30 de novembro de 22, quando o fundo foi lançado. E a cota caiu 21%, grosso modo. Então, ele está muito em linha, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas porque ele é tradeado, né? O valor negociado na bolsa da cota influencia no valor dela, obviamente, mas ele acompanha a variação do boi. E o que que acontece? Você não alavanca, é como se você tivesse, diferentemente do mercado futuro, ou seja, quando você vai no ETF, é como se você estivesse comprando uma ação. Então só que no caso do BBOI, ele é extremamente democrático. Você pode comprar uma única cota ou você pode comprar um conjunto grande de cotas, de acordo com a fila de compra e venda do pregão eletrônico, assim como você vê o pregão eletrônico do milho futuro, você vê do boi futuro, né, e das ações, enfim, você vê também do ETF, do boi, né, da cota. Então, é isso, aí você quer, eu quero comprar uma cota, vamos falar que a cota está que nem agora aqui, R$7,78, né? Você pega R$7,78 e manda para o fundo. Esse dinheiro passa a ser um dinheiro do fundo e o dinheiro do fundo é rentabilizado em CDI. Como você é cotista do fundo, você pega uma carona nessa rentabilidade, porque você é cotista e o dinheiro do fundo está rentabilizado em CDI. E o que que o fundo faz com esse dinheiro? Ele compra títulos públicos e com esses títulos públicos em carteira, eles dão isso em margem de garantia para a bolsa. E aí o fundo compra o primeiro vencimento do boi e vai rolando essa posição. Importante dizer que ele rola antes da liquidação. Então, o fundo está comprado, por exemplo, no mercado, no boi presente, no mercado outubro, ele rola a posição para novembro para não participar dos 5 dias de liquidação do boi gordo. Ele vai saindo do outubro para o novembro à medida que a liquidação do contrato outubro vai acontecendo. E ele vai fazendo isso indefinidamente, você não tem uma data de saída. Então, você quer comprar uma cota, você manda seus 7, quase 8 reais para lá, essa turma vai trabalhar com o seu dinheiro, vai juntar, é uma comunhão de recursos, os recursos são juntados e eles operam o mercado futuro da bolsa. A gente fez uma conta, no começo de setembro, finalzinho de agosto, o BBOI já representava algo como 700 contratos na bolsa. Então, já é um contrato de boi gordo, né? Então, já é alguma coisa interessante. Esse fundo paga imposto de renda 15% via DARF, igual a qualquer outra operação em bolsa. Ele é democrático, né? E ele, como ele não tem data de vencimento, então, assim, a pecuária caiu demais, né? Os preços estão muito depreciados, já voltaram um pouco, né? Mas ainda estão muito depreciados. Então, quem acredita que a pecuária vai recuperar valor num horizonte aí até 2000, principalmente 2025, 2026, já que a gente acredita que 2024 vai ser um ano meio sem gração, tem algumas alternativas. Uma é comprar físico, comprar bezerro, comprar bezerra, e comprar vaca, e esperar essas categorias recuperarem valor, alugar pasto, montar uma operação física mesmo. Outra coisa, você pode comprar o mercado futuro enrolando, assim como o fundo faz, mas você precisa de uma demanda, né, pagar ajuste, né, é meio complicado. Você pode comprar call, só que a call também tem um vencimento, né, você não consegue comprar uma call para muito longe, porque o tempo deixa ela bastante cara e vai chegar no momento que ela vai vencer. O ETF não, você pode comprar ele e largar lá. Né, eu comprei tantas cotas, beleza, comprei uma cota, por exemplo, ótimo, essa cota é sua até o dia que você quiser vendê-la. Isso pode ser lá em 25 e 26, onde é possível que a gente esteja numa outra situação de preço. Né? Que mais? Do ponto de vista prático, você não paga margem, né? Então não é como mercado futuro, você não... Mercado de opções, quando você vende uma opção, você tem que pagar a margem, garantir, margem de garantia. Não tem, você tem que ter a grana para mandar para lá. É o mesmo raciocínio de comprar uma ação. E você tem também ETF para o milho, por exemplo, né? E um amigo meu até me disse uma coisa interessante. Ele acha ETF do milho melhor que a do boi, porque o milho não cresce na fazenda. Então ele ia ter que comprar milho lá para fevereiro e no finalzinho de agosto ele achou que está numa posição boa do milho. E aí, ele, em vez de comprar um milho físico, ele não tinha nem como guardar esse milho, ele comprou ETF, porque aí, se o milho subir, beleza, o ETF dele vai subir e ele consegue continuar comprando as X sacas que ele ia ter que comprar, que ele tem que comprar lá em fevereiro. No caso do bezerro, né, que eu não vinha falando, aqui, no caso da Fazenda Terra Madre, a gente já repôs tudo que cabia e o que não cabia na fazenda. Então, eu alugo uma outra fazenda, monto uma outra operação. E eu não estou fazendo isso. O que eu estou fazendo desde agosto, meados de agosto? Comprando beboi. Comprando beboi. Porque a operação física eu já lotei, o ônibus, o hotel está cheio, né? O hotel da Fazenda Terra Mata está cheio de hóspede. Agora é a hora de comprar. Se a gente ainda, mesmo após ter comprado, ter lotado o hotel, eu continuo acreditando numa recuperação de preço do pecuário, olhando o horizonte 25 e 26, eu estou comprando beboi. Então, tenho comprado, já tenho uma carteira boa de beboi desde agosto. Consegui pegar, acho que um vale de preços interessante. Já teve uma rentabilidade muito bacana, né? E a ideia é ir acompanhando e deixando isso, olhando com um olhar para, de novo, para lá de 2024 em diante, tá? Para você ter uma ideia, no finalzinho de agosto, começo de setembro, a cota estava em R$ 6,75, entre R$ 6,60 e R$ 6,75. Hoje ela já beliscou R$ 8,00, voltou um pouquinho. Então, o dinheiro que a gente pôs lá atrás, há um mês e pouquinho atrás, ele já rentabilizou. E, por enquanto, tem sido positivo. Tudo isso que eu estou falando para você vem do meu entendimento como cliente. Eu não sou agente autônomo de investimento, não estou dando uma recomendação de operação, de compra ou de venda de nenhum ativo, nem de beboi, nem de nada, mas eu estou dando o meu entendimento para você. Agora, é muito necessário você ligar para uma pessoa que aí sim é competente, um agente autônomo de investimento, porque de repente eu posso ter entendido de maneira errada. Eu, como cliente de um agente autônomo de investimento, eu estou expressando a minha opinião pessoal e não uma recomendação. Para mim, isso me atendeu e serviu e eu estou fazendo essa operação, mas eu não sei se para você também vale a pena. Bom, é isso. Então, respondendo a pergunta, se o boi fosse uma empresa, eu compraria a ação dessa empresa e digo mais, estou comprando na minha opinião própria. O que serve para mim, eu não sei se serve para você e muito menos é a garantia de que isso vai dar certo como investimento lá na frente, mas é o que eu acredito. E é a minha estratégia. Se é a sua ou não, aí é você quem tem que saber. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. É mais uma sigla, é mais uma ferramenta que entra. Acho que a grande sacada disso tudo é o seguinte, moçada. É mais uma ferramenta que entra para dentro da nossa caixa de ferramentas. A gente tinha BGI, o CCM, o SJC. A gente tinha call, tinha put, tinha as operações estruturadas, o call spread, a put spread, mínimo e máximo, butterfly, né? A gente tem NDF e a gente tem também agora o ETF, né? Então é mais uma sigla que vem aí, a gente tem também o boi a termo, de preço mínimo, boi a termo de preço a fixar, boi a termo de preço fixado, né? Então, todas essas ferramentas são ferramentas financeiras para a gente trabalhar uma coisa que é, no fim do dia, o que mantém a gente vivo, que é o nosso oxigênio dos negócios. A margem. É isso que a gente precisa proteger. Se você não entende nada de todas essas ciclos que eu te falei, é aquele meme da internet. Se não tem as manhas, não entra sem a ajuda de um profissional. Então, precisa ter aconselhamento. Eu tenho. Hoje eu liguei 2 vezes para o meu agente autônomo de investimento, apesar de estar estudando esse assunto desde 2008, com dúvidas. E a gente precisa sanar essas dúvidas para operar esses mercados. Porque isso é a chave que nos garante a nossa viabilidade perante a terceira revolução, que é a revolução financeira, que é o que a gente está vivendo, uma volatilidade altíssima, uma especulação altíssima. Dia 25 de agosto... né, não tinha espaço para matar os bois do Brasil. Dia 5 de setembro, o frigorífico estava com escala para dentro da semana. Então, essa volatilidade, esse mercado extremamente agressivo, ele não dá para ser encarado só com a venda spot, principalmente para você que tem confinamento. É isso, nos vemos aqui na próxima semana. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, e ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito esperando a cura nesse momento. Um abraço, até a próxima!